tropical é uma espécie nativa da Amazônia e, por isso, suas necessidades ecológicas combinam com a realidade da nossa floresta. Seu nome científico é Theobroma cacau, que significa alimento dos deuses em latim. Imagina só o quão importante era o chocolate para os povos indígenas que começaram a utilizar essa maravilha como um alimento. Bom, eu me chamo Carol e este é o quarto episódio do podcast Mulheres, Agroflorestas e Segurança Alimentar. E este podcast está sendo realizado pelo projeto Cacau Floresta da The Nature Conservancy Brasil. O projeto Cacau Floresta teve início em 2012 no sudeste do Pará, atuando em parceria com empresas privadas e associações locais, incentivando pequenos produtores rurais a recuperarem áreas desmatadas ou improdutivas com o plantio de cacau e outras espécies florestais, por meio de sistemas agroflorestais. E neste podcast vamos conversar em 6 episódios sobre diversos tipos de alimentos e renda, conhecendo e cuidando a nossa horta, como cuidar dos nossos cacaueiros e, para finalizar, por que ter uma agrofloresta e como planejar uma. E no episódio de hoje o nosso tema central é: como o cacaueiro gosta de viver? Vamos conversar com a Camila, que é técnica agroflorestal no projeto Cacau Floresta, e também com o nosso convidado Álvaro Roberto, que vai dividir conosco sobre a sua experiência com a plantação de cacau. Então, acho que a gente pode começar conversando e falando sobre a nossa introdução, que é essa relação entre o cacau e os povos indígenas. Camila, tu pode contar um pouquinho para nós sobre a importância do cacau para esses povos indígenas e também para a nossa floresta?
O cacau é um dos produtos de valor comercial mais antigo da Amazônia. A gente pode analisar que não houve para o cacau a ausência de ciclos, como ocorreu para a borracha. Sendo o contrário, a sua produção é permanente, é praticamente ininterrupta, e esse desempenho, né, fornece ao cacau considerável importância econômica. Surge no mercado a valorização também do cacau nativo, em que os indígenas podem estar manejando a floresta sem abertura, né, de novas áreas, e proporcionando a essas empresas que buscam um sabor característico exótico, né, do cacau selvagem.
Nossa, super importante a gente salientar sobre a plantação do cacau, que é ininterrupta, né? Com isso ela consegue promover uma grande importância econômica. E sobre a recuperação das áreas desmatadas, teria outras estratégias?
Outra estratégia também interessante é a recuperação de áreas desmatadas, né, improdutivas, que podem ser recompostas com sistemas agroflorestais, que são os SAFs, tendo como principal produto o cacau, criando um ambiente que se aproxima do ambiente da floresta, permitindo a conexão entre fragmentos de mata remanescente com os SAFs, sendo extremamente relevante para a conservação da biodiversidade da região, pois serve, né, como corredor ecológico para uma diversidade de espécies, protege áreas e evita aberturas de novas áreas.
E falando sobre a plantação do cacau, quais são as melhores condições para o cultivo do cacau?
É recomendado o plantio do cacau em regiões mais úmidas e quentes. O cacau é uma espécie nativa da Amazônia e por isso as necessidades ecológicas combinam com a realidade da nossa floresta. O solo, né, ideal para o cacaueiro deve ser bem drenado e profundo, bem como ser fértil. Porém, as suas deficiências no solo podem ser corrigidas com calagem, adubação e nutrição após uma análise de solo. Ele também não gosta de viver a pleno sol, né? Prefere a meia sombra como uma situação ideal de conforto térmico. Como boa parte, né, das árvores frutíferas, né, o cacau também gosta de podas anuais. Por isso que seu manejo pede o corte não só dos galhos antigos, como também de muitos dos brotos, permitindo que a gente mantenha a árvore mais baixa, facilite a colheita. Além de que, retirando esses galhos improdutivos, que demandam, né, mais energia da planta. E uma boa poda, né, vai deixar o pé de cacau renovado para crescer melhor, e por isso sua floração e frutificação também serão melhores. No plantio do cacau e para o seu bom desenvolvimento também, tem que haver o controle, né, de plantas daninhas, que tem como objetivo reduzir a competição pelos fatores do ambiente, que são a luz, a água, nutrientes. Para os cacaueiros jovens, essa prática é indispensável. Deverá se manter até que a plantação atinja um porte suficiente, né, onde haverá a cobertura do solo com folhas que resultam da queda natural da planta e sombreamento que dificultam a germinação e crescimento dessas plantas daninhas. O cacau precisa de sombreamento também provisório, enquanto é jovem, que vai proteger contra insolações diretas, podendo ser inserido bananeiras, né? Que vão ser retiradas conforme o seu desenvolvimento, né, da planta do cacau e sendo raleado também gradativamente. Importante também é inserir um sombreamento definitivo, com um espaçamento adequado, proporcionando as condições favoráveis ao desenvolvimento do sistema, sendo a escolha que as espécies devem ter características desejáveis, como uma boa arquitetura da copa, com média baixa densidade de folhagens, não ser muito, né, fechada, um tronco ereto, raízes profundas, ser tolerante a estresse hídrico, a pragas e doenças, e também ter baixa concorrência por água e nutrientes.
Várias dicas super importantes sobre o sombreamento do cacau, sobre a poda e também sobre a troca de nutrientes. Muito obrigado, Camila, pelas orientações hoje. E agora a gente vai conversar com o Álvaro, que é produtor de cacau e açaí, e vai nos contar sobre a experiência dele lá na agricultura familiar.
Oi, eu sou Álvaro Roberto, tenho 55 anos, sou natural de Nova Esperança, Paraná. Vim para a região do Pará, a nossa região aqui, quando criança, em 1969, com meus pais. Meus pais trabalhou sempre com agricultura. Até os 20 anos, 22 anos, eu trabalhei na agricultura. Por intermédio da morte do meu pai, eu saí da roça. Mas quando foi em 2011, retornei, continuo trabalhando na roça até hoje. Eu trabalho basicamente com cacau, tenho um pouco de açaí, trabalho com a agricultura familiar. Sempre eu plantei no meio do cacau para o sombreamento e para econômico também, mamão, banana e maracujá. O primeiro sombreamento provisório, além de ter um conforto térmico para a planta e para a gente também, quando a gente vai trabalhar na sombra, com certeza, a produção desses produtos que eu falei, a banana, o mamão e as outras produções que a gente faz, a gente tem um destino. Eu tenho banca na feira, todo domingo eu levo meu produto para a feira, que é o poder econômico para me ajudar na roça. E o que excede da feira, a gente tem a nossa cooperativa aqui no, da, no, dos produtores aqui da região que nós produzimos. A gente fornece por intermédio de licitação para a prefeitura, para merenda escolar, pelo PENAI ou pelo PAA, que nos ajuda bastante também no poder econômico para a manutenção da nossa roça.
Nossa, agricultura familiar gerando movimento na cidade toda, com a feira, a merenda escolar, a renda familiar, também com o consumo de vocês, né? E falando sobre a plantação, como que vocês cuidam do sombreamento do cacau? Quais que são as condições ideais para o cultivo, né? Uma boa luz, iluminação para o cultivo de um bom cacau?
A gente trabalha com cacau e no começo quando a gente planta o cacau, prepara a terra, a gente planta o cacau e precisa de um sombreamento de até 70%. Então a gente usa a banana e o mamão. Quando ele vai crescendo, o mamão logo com 1 ano e meio, 2 anos, ele é eliminado, fica a banana e já diminui para 50% o sombreamento. E quando ele já entra os 3 anos que a banana está, a gente elimina a banana. Só que eu esqueci de falar antes que a gente planta árvores também. Árvores como andiroba, eu uso cumaru, o maranhoto, o abio, o genipapo, que para ficar definitivo, para ficar o cacau depois com 30% de sombreamento, porque o cacau pleno sol, a produtividade dele é pouca por causa que os raios solares são muito em cima dele. Então, com um sombreamento de 30%, ele melhora bem a produtividade dele por causa do que fica agradável, o sombreamento. E também essas árvores que eu planto nela, pensando num futuro um poder aquisitivo também econômico. Então, é por isso. E pela uma parte que eu tenho aqui, que foi plantado em pleno sol, a gente nota que até os insetos atacam mais do que o que está com sombreamento.
A conversa de hoje foi fascinante, né? Muito obrigado, Álvaro e Camila. Várias dicas sobre a plantação do cacau. Agora a gente já sabe que o cacau não gosta muito de sol, que ele gosta de uma porcentagem de sombra, que as podas precisam estar em dia, O solo também precisa estar bem fértil. Mas, em resumo, a plantação de cacau precisa de cuidados e atenção. Gostaria de agradecer mais uma vez a Camila e o Álvaro pela troca de hoje. E chegamos ao fim do nosso episódio de hoje do podcast Mulheres, Agroflorestas e Segurança Alimentar. Este podcast do projeto Cacau Floresta só foi possível com a colaboração dos nossos apoiadores, que estiveram conosco na elaboração deste projeto. E eles foram P4F Partnership for Forestry, OFI, Holland Food Ingredients, GAZ, Cooperação Brasil-Alemanha, Mondelez International, Governo Unido, Cocoa Life e Instituto Humanize. O nosso muito obrigado e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau! E para mais informações sobre o nosso projeto Cacau Floresta, acesse o nosso site tnc.org.br na aba Nossas Iniciativas e fique por dentro de todas as nossas ações.